E eu acho que a pimenta no interior, chegou pouca pimenta aqui, chega pouca pimenta. O que tem mesmo ali é o açúcar e o sal, tá aqui, tá, na rádio tal, na rádio tal, na rádio tal. Mas a pimentinha, o curry, o cogumelo fresco, essas coisas não vêm. E esse cogumelo fresco, esse curry, essa pimenta que tá lá na tua composição, tá na voz da Ilha, tá nos textos do Filipão, do Luiz Felipe, né, do Troy, Trio Quintina, altas, tô citando aí os curitibanos, né, mas a maior parte do povo do interior não conhece essa pimenta dessa turma. Então, o que se tem impressão é que essa turma, ela se prepara sempre para um degrau maior, para ir uma busca lá para o Rio de Janeiro, São Paulo, TV e tal. Mas não pensa assim, lá em Roncador tem uma turma lá que, se ouvirem meu som, é muito possível que os caras vão gostar.
Certamente vão.
E meu pai falava uma coisa que faz muito sentido. Isso era sobre até a vivência, né? Ele falou, falava que a gente, dentro de casa, as nossas ideias precisavam ser aceitas primeiro. Depois, no vizinho. Depois, na rua. Depois, na cidade. Daí, sabe? Precisa, no ponto de vista dele, passava sempre por uma necessidade, não de aprovação necessariamente, mas de mostrar. Fluir aquilo para que fosse visto no meio que a gente vive, e para daí esse meio, ele por si, ele espalha, a tal do boca a boca que a gente fala, né? Sim. No interior, o que você faz propaganda do teu restaurante, tá sempre cheio, é boca a boca, né? É um termo assim, né, tal, né? E a música, eu acho que a arte em si, porque daí já ultrapassa, né, as fronteiras da música especificamente, né? Por exemplo, aqui em Roncador, eu quase que desde sempre sou voluntário nas escolas, assim, sempre sou procurado pelos professores de arte, alto de Natal, Paixão de Cristo, que são as ocasiões pontuais, sabe? Pontuais, que isso é uma falta também no interior, que, por exemplo, o Roncador não tem um teatro. Então, a festa do município monta um palco na cidade, chama lá a banda e tal, vai a pessoa que faz crochê, põe a banquinha, o cara que faz o rango, a barraquinha, e o artista da cidade, o poeta, o tal. Não existe um cotidiano artístico, uma coisa que...
Uma agenda, uma coisa
assim. É uma agenda mesmo, assim. Eu sou compositor, sou músico, faço parte de uma banda, e eu preciso ensaiar, e eu preciso tocar, e eu vou receber um cachê. Não, no interior, o cachê, ele é um cara desconhecido. Óbvio que a dupla sertaneja que toca no barzinho ali e tal, lá um trezentinho pra dividir em dois e tal, e aquele mesmo nicho, né? Então eu acho que se esses espaços de tempo mesmo fossem ocupados com ações artísticas mais amplas, que fugisse um pouco, até envolver essas pessoas que estão nesse nicho, a própria rádio, os artistas lá do sertanejão e tal, ou de uma música de cultura étnica e tal. Por exemplo, aqui em Roncador tem um grupo de dança ucraniano, Vesna, assim, que é uma referência até assim, na América do Sul mesmo, né? Por conta de organizacional e direcionamento mesmo das coisas, né? Então tem, eu acho que tinha que rolar uma paradinha de troca maior, sabe? Troca dentro do estado. Aquela história que meu pai falou, mostra aqui pro vizinho, daí pro vizinho da direita, vizinho da esquerda, vizinho da frente, a rua já conhece e tal, sabe?
Concordo contigo. A gente teve um momento aqui, né, cara, que o governo do estado propunha aquela virada cultural. Você lembra disso?
Lembro.
Cara, essa época eu vou falar de novo do Molungo, porque é uma banda que eu e Cauê parimos, né, bicho? Depois de muita labuta e tal. Mas no momento que o Molungo tava ali, tinha acabado de lançar o primeiro disco, nós lançamos dois, sei lá, um ano e meio depois, entrou essa história de virada cultural. Cara, era incrível isso. Curitiba, assim, primeiro, que eu me lembro, né? Ficou mais aqui na capital, mas montaram vários palcos na cidade, traziam artistas lá, sei lá, havia até o menino Roberto Carlos cantar, mas antes do Roberto Carlos tocava uma banda daqui, abriu o show do cara, abriu o show da Martinalha, abriu o show do Lulu Santos, enfim, cara, abriu o show de grandes artistas. E isso dava visibilidade para os locais. E daí teve um momento que a virada cultural ela virou estadual. Então a gente saía daqui e ia tocar em Campo Mourão, saía daqui e ia tocar em Cascavel, sabe? Bicho, era, foi incrível. Uma vez que a gente foi tocar em Campo Mourão, pô, a gente nunca tinha ido pra lá. Cara, o show tava lotado de gente na praça.
Me lembro, não podia, mas lembro.
Porra, cara, lotado de gente. Final do show, sabe, gente indo no camarim, conhecendo a gente. Pedindo uma dedicatória no CD, comprando CD. A gente vendia CD ainda, tio, imagina só.
Você
é da época que as atrizes tinham alma, amigos.
Cara,
e funcionava.
Essa do CD, cara, tem uma lembrança muito sensacional, assim, cara. Em 2007, eu e Matheus, Marquinho, e o Calete, a gente tem uma musiquinha nossa. A gente foi chamado para tocar no festival em Porto Seguro, Festival do Descobrimento.
Ah, eu lembro disso, cara.
Premiação e tal.
Que música que era?
E aí era a Amazônia, né? Eu não tenho tribo, mas eu sou um índio.
Muito boa.
E eu, Marquinho, Matheus, de carro. O Caled, na época, trabalhava na polícia e não conseguia ir, sair dois dias antes, cara. Aí juntamos.
Levaram o Cauê?
Juntou as milhas, né? Dos amigos e tal, e foi o Caled de avião no dia, né? E eu e o Matheus, Marquinho de carro, Marquinho dirigindo, porque eu e o Matheus era só.
Porto Seguro. Papai.
E aí, a gente. Claro, sempre naquela condição financeira fodástica, né?
Sim, astronomicamente, vai no mínimo 8 dígitos ali na conta de cada um, né?
E aí, gravamos CDs no computador, né? Ali. Um amigo nosso fez as etiquetas, aquela da bolacha.
Uhum.
Eu mesmo fez um design de uma capa, e aí eu e o Matheus com uma tesoura, o Marquinho dirigindo rumo a Porto Seguro, eu e o Matheus cortando as capinhas, o outro colando a bolachinha do CD, pra gente vender o CD e distribuir no caminho e tal, tirar a caixa do... A gente parou em Guarapari pra almoçar. Aí a grana se no osso, né? No osso. Isso na ida ainda, hein? Na ida. Tinha que ir e voltar.
Tinha que ir ganhar o prêmio pra poder voltar.
Isso, ganhar o prêmio pra voltar. Aí Matheus levou um cubo de baixo, né? Aí ligamos o violão no cubo, não tinha microfone, obviamente. Do lado do carro, CDzinho no chão. Cara, eu acho lindo isso, assim, né? Na 15, você vê a galera fazendo isso. Pô, tal,
é maravilhoso, né? Cara.
É, sensacional. Isso é uma lembrança, mas o fato de a gente ir montando ali, né? Colando um tubo de cola branca ali e tal. os dedos faz tudo, parece que tá saindo a pele, né? Carro em movimento e tal. Muito bom, muito bom.
Isso, que legal. Isso faz o quê? Isso faz uns 15 anos atrás já, bicho. Mais.
É, 2007. Novembro do. Dezembro de 2007.
É, lá se foi.
Dezembro de 2007. E a chuvarada, cara, na época, que sempre é assim, né? Aquelas encostas lá do Espírito Santo e tal. Estrada difícil, passar meia pista, desbarrancando, e nós lá, sabe?
Graça, né,
bicho? É, muito bom, muito bom.
É, só bons tempos, cara. Faz tempo que eu não falo com o Matheus. Na verdade, eu falei com ele esses tempos, até pra gente fazer uma entrevista aqui. Mas acabou dando na trave, a gente vai marcar de novo. Quero ver se eu trago o Troy aqui também pra gente bater um papo qualquer hora.
Ó, eu tô falando, eu tô morrendo de saudade de todo mundo, sabe? Eu já não que não saio daqui, mas as coisas se expandiram no sentido de muito mais coisas. Se a gente começa a ter responsabilidade também com outras pessoas, né? Com o projeto inteiro, que é o restaurante. E não tenho conseguido sair assim. Ah, vou ficar lá, vamos fazer som, né? Vou ver meus amigos tocarem, vou no teatro.
Muita agenda, muita agenda, né? Pra cumprir, né, tio?
Sim.
Mas você vem, né, pra cá daqui uns tempos, estava comentando ontem, quando a gente conversou brevemente. Cara, olha como que é bom, como é boa a nossa conversa. A gente só tem mais 5 minutos, não deu tempo de falar metade do que a gente gostaria de falar. Mas me diga. Mas me diga, quando é que você acha que você vem pra cá? Que você tava falando aí, depois do dia 10 ali?
Dia 20. Depois do dia 20. Assim, não tem uma data específica que eu vou dividir alguma. Eu estou abrindo um restaurante novo em Ubiratã, que é uma cidade Sim. próxima aqui. E estamos na fase de organização mesmo, de equipamentos, mobiliar a cozinha e tal.
Implantação mesmo, né?
E aí é uma correria agora para fazer isso, que é organização e armar mesmo o circo, né? E Sim. aí a história, a ideia é dar um start legal, andar nesse processo, que vai ter uma parte do processo que eu não vou conseguir, eu não sou eletricista, não, né? Vai ter uma parte que é definir e daí ser feito. Então daí, enquanto isso vai estar sendo feito, eu quero ir para Curitiba, dar uma escapadinha, relaxar, fazer um som. Encontrar os
quando vier pra
amigos,
cá, quando
abraçar.
Vier pra cá, a gente vai lá, a gente vai de surpresa lá, bater na porta do Eugênio Fim, lá em Pontal do Sul. Uhum. Né? A gente passa na praia, pega um bronze, fica bem rosadinho, vamos lá bater Sim. na porta dele e gravar alguma coisa junto, pô. Com certeza, vou falar com ele também. O Eugênio já veio visitar a gente aqui no Papo de Compositor. Vamos armar isso aí.
Geninho, um grande parceiro. Sim. É. Posso dizer que talvez o meu maior parceiro na música é Eugênio. Assim, desde a primeira canção assim, que alguém gravou, foi o Eugênio tocar, de arranjar uma canção minha e tal.
Produzir
então,
tudo.
Parceiraço. Somos compadres hoje. Já moramos juntos no estúdio. E, enfim. Eu em 2000,
Eugênio é um cara muito fácil de trabalhar, né, cara? Pra mim, pelo menos, pra você também. Quando eu trabalho com ele, assim, a gente tem uma dinâmica, cara, muito legal. Muito legal. A gente fez um monte de canção junto aí também, de DVD, a gente deve estar com umas 7, 8 musiquinhas aí de parceria já.
É, eu em 2015 eu ia uma vez por mês pra Curitiba.
Eu lembro.
Geralmente ficava uma semana aí, né?
Uhum.
E a missão Urbana, era gravar uma música por semana, por mês, né?
Uhum.
Putz, aí chegou um período que a gente não sabia mais qual gravava, tinha um monte de guia, inclusive tem até hoje.
Tá lá, com certeza tá salvo ali no HD externo do menino. Coisa boa.
Aquela briga com os HDs. Eugênio e a briga com os HDs, né?
Porra. Tá. Podia ser o nome do disco dele, né? Eugênio e a briga com os HDs.
É.
Amigo, querido. Eu lembro.
Fale. O nome curioso de banda. Nesse tempo de gestor aqui, aí montamos algumas bandas da piazadinha aí e tal. Aí tinha uma banda que chamava-se Iogurte e Seus Lactobacilos. Só nisso. Curiosidade, nomes de banda.
Tio, seguinte, nosso tempo chegou ao fim, cara. Faltam 2 minutinhos para uma. Quero te agradecer demais, cara, a tua participação aqui. Foi um prazer falar com você. Sempre é uma delícia falar com você, cara. Você é um cara que eu amo muito, mora no meu coração, te admiro muito como essa tua envergadura poética e sua sensibilidade. É muito bom estar perto de você, cara. Você faz bem para quem chega perto. É um prazer, uma honra te receber. Seja muito bem-vindo. Quando quiser, fale, quero falar com você aí no programa, e o programa é teu.
Maravilha, maravilha. Eu agradeço aí o convite, sensacional. Mandar um beijão pra Mariane.
Grande amiga. Mariane Nunes, nossa produtora querida.
Sim,
Mauro, Mariane, o Márcio, que tá hoje na técnica.
Temos histórias do século passado aí, no tempo do Coqueluche, que era um programa aí na Cultura.
Eu lembro, né?
Uhum. Mariana produzia e tal, sensacional. Legal. E a convivência ali, sempre por perto ali. Beijão pra ela, beijão pra turma aí, pra Laís também. Uma boa estadia em Brasília. E volte logo aí, né?
Tamo com
valeu,
saudades.
Valeu, sensacional.
Então é isso, meu amigo. Vamos conversando. Um beijo pra você, beijo na Mariazinha. Um beijo aí pra turma de Roncador. É que o teu novo empreendimento dê certo, cara, porque vai dar, sabemos disso. E tô louco pra te receber. Quando estiver vindo pra Curitiba, avise que a gente vai fazer uma bagunça.
Maravilha. Beijo.
Valeu.
Beijo
grande. Até mais. 930M, a mais livre de todas. Um beijo a vocês. Até a próxima terça-feira com Laís Mãe de volta. E eu venho aqui fazer o meu quadrinho com mais um convidado especial. Valeu, galera. Um beijo a todos.
Pra alegrar as rodas, isso é papo de compositor, na mais livre de todas.